Salve, salve, galera. Tranquilidade total, mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e não tô aqui sozinho. Eu tô com o seu Rod, com o Gustavo e com o Lucas.
Alô, eu sou o Rodrigo.
Opa, eu sou o Gustavo.
Salve, eu sou o Lucas.
E hoje, minha gente, a gente tá fazendo um episódio comemorativo. Nós vamos fazer um episódio de Dia das Mães. Sim, hoje nós vamos decidir qual é a melhor ou qual é... Cara, é a melhor mãe do cinema que a gente vai decidir hoje ou...
Cara, a gente sempre decide que o mais pica. Que daí não quer dizer nada, entendeu?
Exato. Porque melhor não vai ser.
O melhor, não precisa ser o melhor naquele quesito. Pode ser só o mais pica, entendeu? Quer dizer qualquer coisa.
Cara, geralmente a gente vai decidir o melhor na categoria que a gente tava discutindo. Não entendi que outro critério você vai usar pra mãe daí.
Ah, não sei. É mais legal, velho.
Porrada, né?
Soco é sempre um critério, velho.
Descobre um personagem que é uma mãe de merda, tipo, ela tem um filho que ela abandonou e nem suportava, mas, putz, ela é puta heroína da ação.
Sim, pô, foda. Sim, tem o título de mãe no nome, então tá valendo.
Às vezes Nova colocou a placa mãe, cara, e a gente vai ter que julgar, velho, não tem o que fazer.
A placa mãe.
Mãe de pet também.
A nave mãe, não sei.
Não, calma lá, mãe de pet não conta.
Tá louco, acabou de...
Eu acho que, comparando com o critério que a gente usou pra definir o melhor mestre, tem que ser também o critério como melhor mãe.
Cara, se tem uma coisa que eu sou contra, é critério, cara.
Eu também, eu odeio critério.
Dá pra ver pelo...
É baseado no bunda e é isso aí, cara.
Ah, ó, a gente pode usar o critério melhor mãe como desempate, se tiver empate.
Se a gente tiver usado, não tiver usado esse critério ainda.
O único critério que eu tenho nesse programa é o Macaco Chico, né?
Cara, o ator... O macaco ator que interpretou o Macaco Chico é uma fêmea, velho. Ela pode ser mãe.
Ah, não. É mentira isso.
É verdade, juro pra você.
Tem que ser uma fêmea, né? Daí diminui a chance de acontecer um nope no meio do estúdio da Globo.
Nossa, exato. Seria muito louco, né?
O Lucas não viu o filme.
Nossa,
o
Lucas tem que ver, cara. É bom.
Cara, um macaco louco, descontrolado, matando os atores.
Isso pode parece muito o tipo de história que teria rolado em Abafado, cara. É muito tipo de coisa que poderia muito ter acontecido.
Cara, mas não tem como abafar a morte do Marcos Pasquim, velho. Ele é um cara muito importante.
Às vezes não matou um ator, às vezes matou o cara da luz.
O cameraman, né? Que sempre toma tiro.
É sempre o primeiro a cair no chão. Daí a câmera fica no chão e daí as coisas acontecendo em volta.
O ruim do macaco também é que ele caga na mão e joga longe, né?
Ele joga sujo, né?
É um dos poucos animais que tem artilharia, né?
Enfim, vamos para nossa lista. Estão preparados? Vamos decidir qual é a mãe mais pica dos... Cara, eu falei do cinema, mas eu acabei me equivocando porque é no geral, assim.
Normal, né?
Porque, assim, do cinema eu não consegui selecionar exatamente 16, né? Então a gente abrangeu muita coisa. Posso?
Vou contar a tua própria mãe, né?
Porque não conta? Vamos lá. Ó, inclusive a gente vai começar com duas séries agora. A Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Chris, contra a Skyler, do Breaking Bad.
Cara, a Rochelle é uma puta mãe de merda, né? E a Skyler é uma desgraça também. Nossa,
que assim, é a
melhor mãe. Nossa, mano, a Rochelle é uma desgraça, velho.
Cara, te falar, aquelas crianças lá, elas sofrem muito na vida. Por causa que é uma relação abusiva do caralho. Qualquer coisa que eles pisam, tipo, respirou errado, já estão apanhando.
Na hora é o Julius, mano. A Rochelle é uma desgraçada. E do outro lado, a Skyler também é uma desgraça, né?
Pois é.
Nossa, acho que essa rinha ficou de pior mãe, mano.
A Skyler, eu acho que boa mãe, ela é. Ela é péssima como personagem e como esposa.
Mas não, ela é uma péssima odiar, mãe.
Mas o que ela faz de ser ruim de cuidar dos filhos?
Então, ela quer ficar protegendo os filhos, né? Daí, tipo, ela não deixa mais eles verem o pai delas. E daí, tipo, quando ela vê que ela tá errada... Ela, tipo, se junta ao cara e começa a lavar dinheiro, tá ligado?
É que daí ela viu que, tipo, não, esse psicopata, ele não tem como eu tirar ele de longe. Então eu vou deixar ele perto onde eu posso controlar.
E
depois, quando ela viu que o barco ia afundar, ela pegou as crianças e vazou.
E depois voltou.
Não, ela vazou no final da série. Que daí ela viu, tipo, que o cara chama ela pra fugir e tudo isso. Daí ela fala, não vou botar meus filhos nessa fuga pra sempre. Você que se foda, o crime é teu. Eu tava só pegando dinheiro nas tuas costas.
Não sei, eu não gosto Skyler.
É, mas dito isso, a Rochelle não lavou dinheiro e mesmo assim é uma mãe merda, né? Então...
Não, ela só era rígida, cara.
Metade dos episódios de Todo Mundo Deu Chris é ele tentando esconder uma coisa que às vezes nem é um problema da mãe dele.
Não, mano, ele tem um episódio que ele não lava a louça, velho. E, tipo, nem o Dudu nem a Tona lavam a louça. E daí ela manda ele lavar a louça. Daí ele fala, tá, mas eles não vão lavar também? Daí ela falou, não, eles vão ficar assistindo TV. Daí ele fica puto e foge de casa, mano. E ela fala, ah, então vai lá.
Esse é um bom argumento já, cara. Por causa que o Chris, ele sofre muito mais que qualquer um naquela casa. Os outros dois, tipo,
todo mundo odeia ele, cara. Todo mundo sabe do show, porra.
Cara, mas o Drew, ele é favorito do mundo. E a Tony é favorita do Julius. Daí o Chris, ele só se fode em toda essa história.
Ah, mas tem que pensar que a mãe dele é uma merda. Cara, é a história contada a partir da visão dele, velho. Da nossa visão, a gente é sempre o lado certo, o lado coitadinho.
É verdade, fatos.
Vai ver, o lado do Drew é diferente, às vezes é ele que tava sofrendo.
Cara, mas eu assisti Todo Mundo Odeia o Chris, não Todo Mundo Odeia outros personagens, então eu vou na minha ótica, né, cara, não no que eu acho que é o bagulho.
É que a partir do momento que você vê, tipo assim, o Chris, ele é o único dos filhos que trabalha, mesmo quando o Drew, tipo, já chega na idade que ele podia trabalhar. E o Chris, ele é o que faz metade das funções da casa, porque a Rochelle, tipo, não, quando ela começa a trabalhar, ela já larga o emprego e tudo. Começa aí, uma peça mãe, né, que ela podia estar trabalhando pra dar mais estabilidade, mas ela escolhe ficar pulando emprego pra emprego, por enquanto o marido tá lá se fudendo sem dormir. Daí, tipo, não, o Chris é o único que tem mais funções na casa e os outros já não, vamos ver TV ali, porque eles não precisam fazer mais nada.
Sim, mas toda vez que aparecia Skyler no Breaking Bad, era insuportável, porque ela é muito chata, velho.
É, mas daí ela não era uma péssima mãe, né? Ela é só uma filha da puta chata.
Cara, eu tenho meu ódio já, é o suficiente pra mim.
Ela é uma péssima personagem, mas ela não faz nada de ruim como mãe. Na real, ela não faz nada de ruim como personagem, ela só é chata pra história. Porque ela é chata pro Walter e o Walter é o nosso protagonista.
Como que ela não faz nada de ruim? Ela deixou um cara aleijado, mano.
Mas não é um filho, né?
Não, o cara se aleijou, na real. O cara saiu correndo por nada.
Nada, né? Só tinha dois bandidos armados na casa dele, saiu correndo por nada.
Não, os caras estavam lá falando, viu, você quer pipoca, você quer alguma coisa? Não, não vai rolar nada, só fica aí pra a gente resolver o treta ali. Daí o cara sai correndo e ele mesmo tropeça. Ela não mandou aleijar alguém.
Mas é consequência de um ato merda.
Caralho, agora eu tô em dúvida, velho. Cara, vocês falaram muito mal das duas, velho.
Eu voto na Rochelle, velho. Eu gosto
é melhor ou pior, mano?
Melhor.
Eu vou na Rochelle. Não, eu vou na Sky.
É que a Rochelle tem os episódios de carinhosa e tal, querer proteger os filhos e tal. Eu só não consigo pensar em nada nenhum. Mas eu sei que tem.
Cara, é que tem que pensar, da mesma maneira que ela não tratava tão bem assim os filhos também não eram tão bons com ela. Lembra quando o Chris, ele vai comprar um perfume pra ela? Em vez de ele comprar um presente direito pra mãe dele, ele pega e compra um negócio do Paraguai.
É que ele não tinha dinheiro, cara, né, mano? Ele se esforçou.
Não, mas aí é uma outra questão. Aí é o quão bom, dedicado, bem dedicado é o Chris. Por causa que, tipo, embora ele não tivesse dinheiro, ele tentou de tudo pra conseguir o um negócio. E ele tentou ainda querendo fazer o certo, entendeu?
Ele não rouba o bagulho no final?
Ele pensa.
Não, ele pensa em roubar. Só que daí pegam ele, tipo, quando ele ia devolver.
Mas daí ele lembrou que ele tem uma boa criação, cara. E a mãe dele não
gosta daquele filho. A mãe dele ensinou ele no tapa. Cara, algumas pessoas só aprendem no porrada, velho. Tem que fazer.
Boa criação, cara, mano. Como boa criação, velho?
Ué, cara, o cara virou o Chris Rock, velho. Ele pode apanhar do
Smith.
Do Smith, velho.
Cara, daí, o cara criou uma série pra ele falar o quanto ele sofria em casa e ele sofria na rua, entendeu? Essa é a vida que tinha na casa. Tem um episódio que ele fala, não, que o Drew reclama, não, minha comida tem que gostar uma na outra. Ele fala, se fosse eu, tinha metido minha cara no prato. Ah, não, minha mãe me ameaçava de me bater até eu virar, até eu ficar branco.
Mano, o cara falou que arrumou uma namoradinha, a mulher começou a dar risada junto com a família inteira dele, mano.
Aham.
Uhum. Eu não vou votar na Skyler nunca.
Ah, mano, eu não gosto nenhuma das duas, cara.
Não, mas eu acho que tem uma parada, tipo assim, da Skyler. Que, tipo, ela é ruim como personagem por causa do, tipo, do papel dela no roteiro. Mas como pessoa, ela não é ruim, entendeu? Ela, tipo, daquela galera, cara, a gente acompanha o vilão da série, sabe? Tipo, a gente acompanha o pior personagem da série, que é o Walter White. Daquela galera, ela, tipo assim, é a menos pior de todos. Ela que, tipo, tem as intenções mais nobres ainda. Então, tipo, eu acho que o lance do pessoal odiar ela é, tipo... Ah, não, o protagonista não gosta dela, então a gente tem que não gostar dela, entendeu?
Não, o protagonista gosta dela. Que se fosse eu, o Walter White, mano, meu Deus do céu, eu pegava aquelas crianças e, tipo, sei lá, vazava dali e deixava aquela vagabunda sozinha.
Eu acho que, assim, a gente quer que o Walter White seja o bandido, só que ela, tipo, tá o tempo todo resistindo, então querendo mudar o jeito. E eu acho que isso
torna votação.
Cara, era pra ser um episódio.
Melhores,
homenageando as mães, velho.
É pra falar bem, não é pra falar mal, não, cara.
Eu vou na Rochelle.
Eu vou na Rochelle também.
Eu vou estar na Rochelle.
Breaking Bad, eu queria falar pra vocês, eu tava tendo essa ideia esses dias. Se tivesse alguma festa fantasia, eu e o Gustavo ir como os irmãos lá.
Salamanca.
O Salamanca, os careca. Genial, né, cara? Eu achei essa ideia muito
careca?
Boa. Cara, daí dependendo da dedicação ao papel, né, cara?
Caralho,
eu não tenho problema nenhum raspar a cabeça.
É, eu gosto de ficar com a cabeça raspada.
Os caras vão encarnar o personagem mesmo, velho.
Vai só um do lado do outro, assim, não vão falar nada.
Sim, um vai arrumar uma pistola, outro um machado cromado.
Brabo. Então passou a Rochelle. Vamos para o próximo embate. Freya do God of War contra a Dona Florinda, de Chaves.
Nossa,
eu freio, mãe é merda,
a dona Florinda também, né?
Ah, a dona Florinda, ela só mima o filho.
Ela só mima o filho, mano.
Mas não é tão ruim assim.
Mas a Freya lutou contra o Thor, gente.
A Freya eu não conheço.
Cara, a Freya, ela é a pessoa, tipo assim, aquela mulher que, não, ela tenta proteger demais o filho. Daí o filho fica estragado.
As duas são.
Então, as duas... Cara, que coincidência, velho. Pior que foi aleatório mesmo. As duas são parecidas.
A dona Florinda, tipo assim, o filho dela ainda tem um contato com o mundo, sabe? Ele ainda brinca na rua.
Mas não é porque ela quer,
ela só fica brava depois que dá merda. Agora, tipo assim, a Freya, ela tirou o prazer da vida do filho.
Ah, mas se a dona Florinda pudesse, ela fazia
isso. Mano, a dona Florinda bate no seu Madruga, mano. Não tem como ser pior que isso.
Ah, não. Eu confundi a Freya com a mãe do Atreus.
Porra.
Nossa.
Eu fiquei pensando também agora.
É por isso que eu falei do Thor, não da vida.
Eu fiquei pensando que parte do jogo era essa.
Então eu pensei, ele deve ter jogado, né? Ele sabe o que tá falando.
Não, eu confundi. Eu ia puxar tudo a perguntar sobre a Fê e tal, ainda bem.
Pois é, né? Um nome parecido até, mas não, é a Freya mesmo, a mulher que, cara, ela acabou com a vida do filho dela, né?
É, ela fez uma cagada foda, não dá pra...
Não, tipo assim, ela tirou até mesmo, sei lá, ela tirou literalmente a vida do filho, ela criou uma parada que foi tão... opressiva pra ele, a ponto de ele querer matar ela a todo custo. Tipo, ele virou um vilão simplesmente porque ela protegeu demais. É o que acontece quando você protege demais seus filhos.
É verdade. Mas a dona Florinda só não fez isso porque ela não podia.
Exatamente,
não, mas a dona Florinda ainda podia proibir ele, o Kiko, de brincar com o chá, de ser com a Chiquinha. Ela só ficava brava literalmente depois que já dava merda. Depois que eles já tinham quebrado alguma coisa, depois já tinham mentido pra alguém, esse tipo de coisa. Mas ele deixava
ela. Deixava o filho na rua pra poder dar pro professor.
Pô, essa lista inteira vai ser de qual é o menos pior, velho. É isso que você fez, no.
Por isso que eu falei pra falar que é quem é mais pica, velho.
Então, eu fiquei pensando, não dá pra dizer que é a melhor, né?
Cara, mas eu acho que ainda que a dona Florinda é mais foda, mais pica do que a...
Então, a dona Florinda, ela tem um argumento que ela foi uma mãe solteira, né? Ela teve mais dificuldade e superou esses desafios. A Freya, ela... O pai do Baldur, não é o Odin também?
É.
Então, ele tinha um pai também.
É,
então,
e o pai gostava dele, né?
Sim. Era o principal rastreador de Odin, velho.
Sim, gostava. Pelo jeito que ele falou, parece que ele gostava mais do que Thor.
Não, a Freya não teve oportunidade de ser mãe solteira, porque o filho dela já queria matar ela quando ela ficou solteira, né? Então, mostra um pouco a qualidade dela.
Ah, eu vou de Dona Florinda, mano.
Também vou Dona Florinda.
É, tem que passar Dona Florinda.
Tem que não, velho. Ela mereceu estar onde está, velho.
É, isso aí.
Cara, tem que falar que tá difícil defender qualquer um que apareceu até agora.
Eu tô falando, é um episódio pra gente elogiar as mães, não falar mal, velho.
Pois é, né, cara? Também acho.
Então, acho que a gente é um
pouco... quando você tem a mãe boa, daí os outros parecem ruins, né?
Isso.
Ah, que puxa saco.
Que bonitinho, cara. Que momento cuti-cuti. Enfim, velho, próxima batalha é a mãe do Minha Mãe é uma Peça, velho. Representatividade brasileira, velho.
E... A mãe da Minha Mãe é uma Peça.
É, eu não sei o nome dela.
Paulo Gustavo.
Ah, tá. Contra?
Caralho, você não conhecia, Rodrigo?
Não, eu demorei pra
é um clássico, talvez, cara.
É, o clássico do filme brasileiro.
Acho que é o filme mais assistido do Brasil, mano.
Maior bilheteria do Brasil é a Minha Mãe é uma Peça.
Sério? Mais que Tropa de Elite?
Acho que passou Tropa de Elite.
Caralho.
Contra a Mulher Elástico de Os Incríveis.
Nossa, não tem discussão, né, cara? Mulher Elástico pra caralho.
Cara, você assistiu Minha Mãe é uma Peça?
Você assistiu Incríveis 2, cara? É muito bom,
assisti,
cara.
Assisti, ela abandonou os filhos dela.
Eu não lembro.
Um pai irresponsável.
Ah, não, mas é que o mínimo que você podia pensar é que o cara era capaz, né?
Ah, eu imagino que se ela teve filho com o cara, ela imaginou, putz, esse cara consegue cuidar das crianças durante os dias.
Eu acho que ela foi irresponsável ali da mesma maneira que o senhor. Não, incrível, cara. Velho.
Tá bom, Nova, vamos lá. Você passou alguns anos, você se casou, você teve 3 filhos.
Com superpoderes.
Com superpoderes, pode ser. Você desenvolveu superpoderes e teve um filho com uma esposa super-herói também. Daí, tipo, ela chegou, viu, vou viajar durante uma semana ali por causa do negócio de trabalho, uma missão. Você cuida das crianças, você vai dizer não porque é responsabilidade tua?
Não, nem é, né?
Nem é. Primeiro, você tem filho com superpoder, ele sempre precisa de cuidado, né, mano?
É.
Não, acho que daí cuidado, que precisa. Né? Eu acho que
é. Você faz, velho. Cara, você se apaz com você, cuidado dos teus filhos, cara.
Mas não tem como os filhos morrerem, velho. Eles têm poderes, mano.
Não sei, velho. O Flash lá...
As outras crianças que tem que se preocupar,
velho. É, as outras tem que se preocupar, não...
Se ela tivesse abandonado os filhos em casa, aí talvez, né? Ah, não. Ela pegou e desapareceu sem dar notícia. Tá, talvez. Não, ela deixou tudo seguindo ali.
A Mulher Elástica é uma puta mãe, mano.
Mas ela não contou a verdade, cara. Ela falou, ah, vou lá, trabalho. Mas ela não contou qual era o trabalho que ela tá fazendo.
Ela é uma super heroína, o trabalho dela é ser uma super heroína,
não,
né?
Não, o trabalho dela não era esse, velho. Ela tinha um trabalho meio...
Tinha?
Sim, ela tinha um trabalho. Ela não falou que ela ia, ah, vou salvar o mundo lá e já volto.
Sério?
Ela falou isso?
Era proibido ser super-herói.
Sim, ela foi numa missão secreta, cara.
Não, isso foi o Senhor Incrível que fez.
Não.
Na casa dela, todo mundo sabia.
É o Senhor Incrível que fez.
Eu não lembro dos Incríveis.
Não é, cara.
É quando, o tanto plot.
Não, o Senhor Incrível até fica meio triste na hora, por causa que, tipo, eles chamam ela e não ele. Todo mundo sabia que ela tava trabalhando.
Eu acho que isso tá errado.
Eu acho que
não
você
tem não argumentos.
É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo.
Eu não tenho argumentos contra, mas eu acho que tá errado.
No primeiro filme, cara, que daí ela vai lá resgatar o Senhor Incrível na ilha com as crianças. Cara, daí ela... Elas estão caindo do jato e tal, ela vira um paraquedas pras crianças e tal, muito foda, cara.
Ah, puta mãe mesmo.
E a Minha Mãe é uma Peça?
Putz, mano, eu assisti acho que só um e faz muito tempo, velho.
Não consigo opinar, cara, foi mal.
Eu sou contra.
Vocês são contra o cinema brasileiro, velho, esse que é o problema.
Um pouco.
Cara, melhor filme brasileiro é Velozes e Furiosos.
Cara, só por representatividade eu vou votar na Minha Mãe é uma Peça.
Tá, eu vou de Mulher Elástica.
Isso aí.
Tá, Mulher Elástica, né? Por favor.
Cara, então acho que passou ela, infelizmente. Se bem que eu vou confessar que eu acho que a vez que eu assisti Minha Mãe é uma Peça foi uns 15 minutos num domingo na Globo, velho.
É bem isso.
Mas não colou, então. A próxima é a mãe do Will, do Stranger Things, que eu não lembro o nome dela.
Nossa, ela é uma maluca.
E a tia May, do Homem-Aranha, porque sim, ela foi mãe do Homem-Aranha.
Sim,
velho.
Mãe é quem cria.
Mãe, quem queria? Não, o Lucas tem uma outra opinião sobre isso, mas...
Eu não
mas...
vou falar que a gente tá falando.
Não é.
Eu tenho uma mãe do... Não é.
Melhor não conversar mais por isso. Então, minha gente, o que vocês acham?
Tia May, né?
Pois, olha, eu acho que um bom argumento contra a tia May é que o moleque chega todo dia destruído de apanhar na rua e ela não faz nada.
Ah, mas ele tenta esconder, pô. Ele tá escondendo, ele não vê toda hora.
Cara,
ele não abre a porta do quarto nunca.
Não, mas no Homem-Aranha do Andrew Garfield, tem uma cena que ela, tipo, pede pra ele comprar ovo, e ele chega, tipo, destruidaço em casa, tipo, sangrando. Ele dá uma caixinha de ovo pra ela e ele vai pro quarto, e ela fica quieta.
Ah, Gustavo, quantas vezes tu já chegou com olho roxo em casa e o que tua mãe fez? Mãe é mãe, cara.
Isso já aconteceu.
Esse mesmo. É um bom argumento.
Ela sabe o que aconteceu, mas ela entende que é melhor deixar quieto.
É, que tem... Então, pra deixar o aprendizado, né, cara? Às vezes tem que aprender alguma coisa sobre
isso. É, velho, qual foi?
Não, tipo, tem aquele argumento também, né? Apanhou na rua, apanha em casa também, né? Tem que apanhar duas vezes. Então eu acho que a tia May faltou uma moral aí pra bater no Homem-Aranha também um pouco.
Ah, tá. Entendi.
Uma veinha, tá ligado?
Se for a tia May do último filme, ela fala a melhor frase do cinema, mano. Com grandes poderes e grandes responsabilidades.
Uhum.
Mas é que daí essa tia May do filme, ela é mais tia mesmo, não é mãe dele.
É, eles têm mais de brother, né?
Não, ela tinha a dela, né?
É, não, tipo assim, a relação nos outros, a tia May, tipo, é muito uma pessoa que tá cuidando dele e tá passando ensinamento. Nesse caso, a tia May, tipo,
e tal, né?
É, nesse ela é meio amigona dele.
No Homem-Aranha do Tom Maguire, ela dá aliança de casamento dela pra ele.
Caralho, foda.
Não, a tia May, cara, no Tom Maguire, ela é, tipo, uma sábia, tá ligado? Ela é muito foda.
É,
uma mestre pra ele?
Ela é uma mestre, quase.
Uma mestre.
Será que ela tinha que estar na
outra vez? Dá pra dizer.
Quem que é a outra?
A mãe do Will, do Stranger Things. É o Will, velho, que o piazinho lá que vai pro...
É o Will Byers.
Cara, pra você ver como foi boa essa lista, né? Eu coloquei a mãe do Will, não sei nem o nome do personagem.
Joyce Byers.
Joyce.
É essa mesmo. Cara, ela vai até a puta que eu pariu pra achar a criança, velho. Ela merece uma moral, velho.
Cara, ela... Categoria de mãe surtada, né? Que, tipo assim, ela é capaz de desvendar qualquer código pra poder achar a criança dela.
É, ela é capaz de criar um código pra poder...
Tipo, luz piscando, os caralho, ela vai descobrindo como é que funciona essa porra até achar a criança.
É, ela tem uma leve esquizofrenia ali, né?
É, mas eu acho que qualquer mãe foi surtada quando o filho desaparece, né?
Exato, velho. Eu achei bem plausível até, velho. O único problema pra mim é a última temporada, porque daí acontece o argumento que eu dei na Mulher Elástico. Ela deixa as crianças sozinhas. Que aí não deixou com ninguém, velho.
Cara, mas nesse ponto, essas crianças já estão invadindo sozinha a base russa. Eu acho que essas crianças estão muito bem sozinhas.
É.
Elas têm superpoderes, praticamente, né?
Se ela decidisse levar as crianças pra Rússia pra invadir a base, ela tinha um plano melhor do que o que ela fez até.
Não, você tem que pensar também, cara, que no final ali o Jonathan tava indo bem. Ele era só um moleque estranho. Mas quem não é um moleque estranho, né? Normal. Aí eles mudaram de cidade e o cara virou um maconheiro, velho. assim, vamos falar, não quero parecer um cara preconceituoso e tal, mas o moleque virou um merda no final, né, cara? Ele era um moleque mal útil, que ajudava em casa e tal, tirava as fotos dele, trabalhava e tal. E do nada ele começou a trabalhar mal e mal na pizzaria lá, e fuma maconha e tal, cara. O cara virou um... Ele ficou cara, inútil, velho.
Eu acho que ela foi piorando com o tempo, né?
Sim, não, na primeira temporada, uma das primeiras cenas é ela, tipo assim, ela dormindo no café da manhã porque ela, tipo, trabalha demais pra poder sustentar os filhos. Porque ela, querendo ou não, ela tá cuidando de tudo isso sozinha, né? Então, ela é uma mãe muito dedicada. Né? Acho que é.
Então.
Acho que ela é enfermeira e ela tem, tipo, um side job ainda.
Exato. Então, e nessa última temporada, eu vou pra Rússia porque eu recebi uma boneca que diz que o cara pode ser que esteja vivo. Eu acho que não foi muito. Não foi uma ideia muito boa, né? Pra falar bem a verdade.
Mas até aí, ela tem dois filhos, tipo, um moleque de 16, outro de 20 e poucos. Eles não são crianças que ele não pode ficar sozinho em casa.
Mas é um maconheiro.
Ela deixou uma criança. As crianças deram errado, cara. O Will também virou um
chorão.
Tá um chorão, é, velho?
Cara, o Will é o personagem mais mal trabalhado dessa série, cara. Tá,
chega as crianças deram errado dela, velho.
Mas, cara, então, tem que considerar que ela, sendo só um ser humano comum, ela chegou aí em outra dimensão buscar o filho.
Exato. Mas, sei lá, velho, eu acho que ela foi decaindo como mãe. Assim, ela teve um ótimo desempenho na primeira temporada, mas depois Sim. só foi piorando, velho. Por isso eu voto na Tia May.
Em relação à determinação dela, não dá pra negar, né?
É.
Mas eu acho que... É que, assim, elas são dois estilos diferentes, né? Ela é mais leoa e a Tia May é mais sábia ali, né?
Sim,
mas
até porque...
Mas o quadrinho do Homem-Aranha deve ter algum quadrinho que ela vai pra outra dimensão também.
Não, o Aranha é verso, né, velho?
Caralho, a Tia May, o filho dela, tipo, passa a maior parte do tempo fora de casa, no meio da noite. Ela não bate uma vez no quarto do moleque pra ver se ele tá vivo durante a noite.
Pô, tá dormindo, tá uma velha?
Quem que faz isso, é?
A mãe faz isso, velho.
Do nada, de noite, assim.
Pelo menos da mãe tá boa noite, né?
Tá vivo.
Tô com medo da mãe de vocês, velho.
Você falar que já recebi mensagem perguntando se tava vivo.
Ah, filho, pode não.
Pra mim é Tia May, eu já falei aí, né?
Tia May.
Quem tem outro verme?
Tia May.
Porra, Lucas, não tá prestando atenção, caralho?
Eu esqueci o nome dela, mano, mas eu gostei dos argumentos.
Joyce Byer.
É, eu vou nessa aí.
Eu vou na Joyce Byer também.
Ih, rapaz.
No soco. Quem vai ganhar no soco? Joyce Byer.
Pô, depende. Daí depende qual versão da Tia May, velho.
Ah, mas né, até essa última aí não ganha, cara.
Ganha, talvez, não sei.
Ganha, essa aí era fugida, mano.
Não, não ganha. Ela é, tipo, ela não é de ação. Ela sempre tá no bastidor, a única vez que ela tá na ação é pra morrer. É,
a Joyce é raçuda, cara. Ela não vai deixar.
A Joyce, pra proteger as crianças, é capaz dela peitar o Demogorgon. Vai morrer, mas ela vai até o final nessa porra.
É, no argumento porrada ela ganha mesmo, velho. Então, passa a Joyce.
Parando pra pensar também o argumento, a Tia May é muito responsável desse último filme, né, mano? Os vilão lá, tudo assassino carniceiro, ela falou, não, você tem que ajudar os caras. Foi lá e morreu.
Vamos receber aqui em casa.
É. Nenhuma boa ação sai sem punição, né, cara?
Mas essa nem foi uma boa ação, né? Foi só uma consequência.
Então vamos pra próxima. Cara, esse daqui não fui eu que sugeri, velho. Foi alguém que no dia falou, velho. Rainha Xenomorfo.
O quê?
Fui eu.
Ih, eu não tava nessa...
Foi o Gustavo, então já sumiu.
Eu não tava nesse brainstorm aí, não.
Contra a Sarah Connor, do Exterminador do Futuro.
Eu não sei quem que é essa rainha Xenomorfo.
Então, ó, vou introduzir. A rainha Xenomorfo é basicamente a rainha dos aliens lá, do filme Alien. Ela é a que dá cria pra aqueles bichos lá.
Ela faz
agora. É tipo um alienzão?
É um alienzão. É,
ela tinha uma versão maior do Alien, daí ela tem tipo uma... Ela cria tipo um casulo gigante que é preso a ela, daí ela vai criando os ovos lá.
Mas ela cuida dos filhos ou ela só faz um negócio meio...
Cara,
natural?
Ela sai... no final do segundo filme, a Ripley, ela destrói os ovos, por causa que ela sabia quanto ia machucar a rainha. Ela queria, tipo, causar dor ali. Então daí a rainha, tipo, sai e faz uma destruição total. Tipo assim, sobe em nave, os caras vão tentando matar ela de tudo que é jeito e o único jeito é, tipo, jogar ela no espaço. Ela sai destruindo tudo depois que faz aquilo.
E nesse filme a gente descobre que os aliens eram a espécie que tava certa e não os humanos. É um filme muito poético. Mentira, eu acabei de inventar isso. Não, mas a rainha Xenomorfo, velho, diferente da Sarah Connor, velho, eu acho que ela luta mais pelos filhos dela, apesar de ter perdido nessa história. Sarah Connor...
Mas tem que pensar que a rainha Xenomorfo é uma máquina de guerra, né? A Sarah Connor, ela era uma pessoa completamente normal que se transformou numa máquina de guerra.
Exato, ela ficou anos lá se preparando no manicômio lá, velho.
Cara, não, mas daí... Você
pega o primeiro filme, é aquela, tipo, uma menina normal, americana, com um trabalho normal, sem problema nenhum na vida ali, tranquilo. Daí quando chega no segundo, cara, ela tá outra coisa, ela tá, tipo assim, até mesmo jeito que ela segura as armas, tudo, ela se transformou na militar pra poder treinar o filho. pra poder proteger a criança, sabe? Tem cena que, tipo... Ah, não, ela vai fazendo de tudo pra proteger aquela criança. Ela peita robô, então ela é foda.
Mas ela deixou o filho dela pra ser cuidado por um robô, velho. Que tentou matar ela no passado, velho. Eu não, acho não, que foi um risco.
Proteger. Primeiro ela tenta proteger.
Não, sim, mas mesmo assim, às vezes podia ser uma estratégia do robô, velho, uma inteligência artificial.
Mas o robô tá obedecendo o filho.
Na época, ele que tava com o filho, daí ele vai atrás dela, né?
Não sei, velho, acho que ela arriscou muito ali, velho. Não dá pra confiar no Arnold Schwarzenegger.
Mas o robô tava obedecendo o filho dela, tipo, ela só faz isso depois que ela vê que, tipo, não tem mais outro, que tem dois robôs, que não tem outra opção de fazer isso.
É, tanto não
que
era tem uma questão
de opção. Tá desconfiada.
Não era uma questão de opção, né, cara? Ela, tipo, tava na mão do robô, eu tinha que ganhar do bicho.
Ela acabou de ver um outro, ela tinha acabado de ver outro robô aparecer, daí chega o cara e diz, não, vem comigo se você quer viver.
É a cena do estacionamento ou não? Eu não lembro.
Não, é a cena do corredor, que daí, tipo, ela tá correndo ali, daí abre a porta e sai o Schwarzenegger do elevador. E ela cai com medo de ela ver o filho, daí ela cata primeiro o filho antes de sair correndo, antes de fazer qualquer coisa.
Muito foda, cara. E ainda a cena que ela aparece, né, pela primeira vez no filme, que daí o cara, tipo, mostra a cena e ela tá fazendo barra na cama de lado, assim, tá ligado?
Tô ligado nesse daí, velho.
Muito
não, tem a parte, tipo assim, daí ela tenta passar um migué nos caras pra dizer que tá curada e tudo essas coisas. Daí ela não consegue, daí ela resolve, não, então vou fugir. Daí ela começa a fazer uma fuga perfeita, ela já fugiu sozinha do lugar, antes deles chegarem.
Nossa, a Connor pra caralho, por mais que agora a gente tá usando o último argumento que era pra ser o do soco, mas eu sempre fui a favor.
É, se não, fosse sair no soco, acho que a rainha Xenomorfo ganhava, velho.
Tá, ah, então Sarah Connor,
né? A Sarah Connor ganhou do robô, né? Também, ela não é fraca no soco.
Mas porra, é um xenomorfo, velho. Cara,
mas ela ganhou de dois robôs,
isso é verdade, velho. Mas assim, os androides do Alien não ganhavam da rainha xenomorfo. Eles também são robô.
Não, mas os androides do Alien são meio bosta, né?
Mas são robôs,
eles não são tudo isso, eles não são um Terminator.
Eles não são Arnold Schwarzenegger, né? Então não dá pra contar. Mas tava só tentando do outro lado ali, mas eu acho que é Sarah Connor mesmo.
Não, e pra aproveitar a qualidade de filho, né? Por causa que a rainha xenomorfo, ela só precisa pôr os ovos. Agora a Sarah Connor, ela teve que treinar o filho pra ser o maior herói da humanidade.
Da rebelião, né? Isso aí. E o moleque virou o líder, né? Então funcionou.
É bem sucedido que
teve mãe.
Mas acho que ele morre, né? Ou não? Eu não me lembro. No futuro ele morre, né? Ou ele vai pro passado também? Não,
não, ele sobrevive à guerra, eu acho. Não sei.
Ah, é que ele acontece a guerra, ele vira o líder, daí eu não sei o que acontece depois.
É, eu acho que tem algumas explicações, só que daí, tipo, nos filmes que já vai ficando meio ruim, sabe?
É, na verdade vira uma bagunça depois. Tem até mundos paralelos depois. No, acho que no...
Terminator vai só até o 3, cara. Depois disso, nada mais presta.
Exatamente.
Sim. Pois é daqueles que podia manter morto, né? Fazia tempo já.
Já deu,
e
né?
E vamos botar... Já deu. Que a gente tá considerando só a Sarah Connor, então, do segundo filme, né? Do primeiro e segundo filme. Porque se for considerar a Sarah Connor e Emilia Clarke, também é uma bosta daí.
Nossa, tem isso daí, né?
Rolou e isso, também... né?
E tem esse último filme, eu não assisti, velho, mas é ela véia. Eu não tô ligado o que acontece.
Eu também não vi, cara. Eu me respeito demais pra ver isso.
Eu acho que eu vi, mas eu não lembro mais. Eu não quero tentar lembrar.
Então, vamos ficar com o imaginário do primeiro e segundo filme. Passa. Próxima batalha. Marge Simpson... contra a senhora Gump, do Forrest Gump.
Caralho.
Vamos botar que a Marge, embora ela esteja trabalhando num lugar, tipo, em condições bem ruins pra ser mãe, o tempo todo os filhos dela têm metido alguma merda.
É, eles são bem independentes, né?
É, não tem ninguém olhando essas crianças.
É, mas o Bart, né? Que
é... É, ela, na verdade, ela só cuida do bebê. Os outros...
E olha lá. E olha lá que esse bebê já deu até um tiro no Mr. Burns, né?
É verdade.
Cara, você tem que pensar que a Lisa é envolvida até, tipo assim, nas coisas de ativismo, tipo, terrorismo ecológico, sabe?
É, essas crianças não tem nada que segure essas crianças, né?
Cara, eles estão há 32, 30 e poucas temporadas, sei lá, fazendo merda, velho.
Eu não lembro quem é a outra pessoa, mas eu acho que ela já ganhou da Marge.
A senhora Gump, cara.
Ah, nossa, bem tranquilo. Ganhou muito.
Essa daí é uma mulher que se sacrificou pelo filho dela, velho.
É mesmo?
Foi mãe tão boa que... O filho chegou a ser até um milionário, né? Ele podia ter a vida mais decepcionante, o cara que foi, tipo, só o louquinho da cidade, e ele virou um cara fodão.
Sim, ela jamais desistiu do filho dela, velho. A Margem acho que já até largou, mano. Já acontece tanta coisa na vida dessa mulher que
não,
já...
É, também, né? O Simpsons tem tanto episódio que ela já fez tudo mesmo, né, porra?
Mas então, se for comparar, o Forrest também passou por bastante coisa, velho.
É, mas o Forrest não é a mãe dele, né, cara?
Não, tipo, comparação, tipo, o... Assim, o Pierre já foi pra guerra... Sim, tá ligado? Já passou por muita coisa e ela sempre teve do lado do filho dela.
Mas
a Marge...
ele já era adulto, né?
Ah, mas é que tá, ela ainda tava lá, né? Ou ela morreu com quantos anos que ele tinha?
Não, ela morreu quando ele já tinha voltado da guerra.
Quando ele já era herói de guerra.
Sim. Ele tinha terminado até a pira do tênis de mesa.
Então, cara, olha o exemplo de filho que ela criou, velho. Que coisa
cara,
foda.
Cara, você vê, o maluco virou herói de guerra, virou herói nacional, virou um puta empresário, nossa. Melhor mãe.
Melhor mãe. Tá no páreo pra ganhar. Então passa a senhora Gump, todo mundo vota nela. Feiticeira Escarlate.
Nossa, mano, você tá de sacanagem, né?
Claro, pô, tem que reter um representante de heróis, velho. Contra a Kala do Tarzan, velho. Inclusive, falando de Tarzan, esses dias eu vi o filme do Tarzan, velho. O live action, novo.
Sério, tem isso?
Tem, nossa, tem. Cara, eu vi ele na academia enquanto fazia esteira, velho. Muito bom. Ele sem som é muito bom.
Tá, tinha legenda, pelo menos?
Não. As imagens estavam bem bonitas.
Entendi.
Cara, o melhor é que é um daqueles tipos de filme que é tão simples, né, velho? Que você não precisa nem de som pra você entender o que tá acontecendo. E apareceu lá ela gorilona, triste quando morreu. O Tarzan todo, tá ligado? Tipo, ah, minha mãe. Minha mãe gorila morreu. Foi uma cena bem triste.
Apesar que mas no desenho ela não morre, né?
Eu não sei. Deve morrer, velho. Porque ele tem que ter alguma motivação.
Não, eu acho que ela não morre no desenho. Tanto que ele vai libertar ela quando ela é sequestrada pelos caçadores.
O gorila morre, não é?
O gorilão morre.
Ou pode ser que o gorilão fosse no filme, velho. Eu não sei. Como eu disse, eu não tava ouvindo o que tava acontecendo.
É difícil distinguir.
Conheceu.
Não tem como diferenciar um gorila de uma gorila, velho. Enfim, velho. Eu acho que ela foi uma mãe muito boa, velho. Porque o Tarzan é um herói também. É um herói dos filmes de ação.
Tarzan é uma pessoa boa, mano.
Cara, o único foda é que só ela que gostava do filme dela, né? Todo o resto da tribo não gostava tanto assim.
Não, sim, mas ela... No começo, eles iam expulsar ele até. Só que ela vai protegendo ele, ela vai criando ele até ele virar o líder do negócio.
Sim.
Cara, ela defende o filho dela, mesmo o filho dela não sendo da mesma espécie que ela, velho. E já a Feiticeira Escarlate, ela defende umas crianças que nem existem.
Exato.
É verdade, a Feiticeira Escarlate é uma mãe de pet, né, mano?
Eu acho que eu roubei nessa lista.
É uma mãe fake.
Ela inventou os filhos dela e daí ela resolveu, tipo, deixar uma cidade inteira de refém, só pra poder manter essa fantasia dos filhos que não existem.
Cara, é um personagem que não teve arco nenhum, aprendizado nenhum.
Cara, e depois foi roubar os filhos dela de outra dimensão, cara. Ela é uma filha da puta.
Não, mas essa parte do Feiticeira Escarlate é muito mal escrita, cara. Por causa que quando se termina a série termina dizendo que ela é a heroína do negócio. Só que depois eu acho que eles receberam, tipo, o retorno do negócio. E tiveram que fazer um retcon do Doutor Estranho. Por causa que a série dela termina com ela sendo a heroína, ela sendo a vítima. Tanto que a menina fala no final, não, eles não vão saber o que você sacrificou.
Não sacrificou nada, não tinha nada, pô.
Exato.
Ela tava sacrificando aquele povo que morava na cidade lá.
Cara, mas se ela podia inventar filho, ela podia inventar uns bots pra ficar na cidade. Eu não precisava sequestrar as pessoas.
Não, tem uma hora que uma mulher chega pra ela quando ela perde um pouquinho o controle. A mulher fala, por favor, cria uma coisa pra minha filha fazer, porque ela já tá presa no quarto tem 2 semanas.
Desgraçada.
É, não dá, né, mano?
Não dá, é psicopata das ideias.
Então, não, acho que, de novo, né, unanimidade, todo mundo vota na Kala. Que, inclusive, velho, é muito fácil de confundir com a outra lá, velho, pra quem não lembra do Tarzan. Que tem a... Ele é... Como é que é o nome daqui? Ele é amiga. Que,
é, tipo...
Cheetah?
Não é Cheetah.
É? Não é.
É o Chico?
O Chico? Ah, será que foi a mesma que interpretou o Macaco Chico, velho? Afinal, a gente tava discutindo, né? Que quem interpreta o Macaco Chico é uma macaquinha também.
Bom, é, o Chipando é outra gorila, né?
Ué,
cara, captura de movimentos, velho.
Cara, é um ator, né, velho?
O Chipanzé não é um gorila criança, cara?
É um Pokémon, né? Ele evolui.
Brabo, antes ele era um Sagui.
Ele é um Lemur.
Então, vamos pra esse último embate aqui dessa fase, que vai ser a Polly de Peaky Blinders contra a Dona Nenê de Grande Família.
Cara, eu lembro pouco de Peaky Blinders, mas eu lembro que a Polly é meio que mãe dos três ali, né? Também. É isso que você quer dizer?
Não, a Polly é uma puta mãe, mano. Ela cuida da família inteira ali, no sentido
então,
maternal.
Ela é tia daquela galera ali e mãe do Piazão lá, né?
Ela é mãe só do Michael, que no final faz merda, né? Mas...
É, que é um personagem meio bosta.
E sabe por que ele faz merda? Porque... Não, ele faz merda porque ele não foi criado por ela.
É verdade.
Não,
ele é ganancioso.
Cara, não tinha como uma pessoa naquele ambiente não se sair, tipo, de uma forma pior do que aquilo, tá ligado?
Cara, é, você tem que pensar que ela é mãe de uma porrada de bandido, uns caras violentos, mandei uma galera de refém ali.
Ah, mas é que é um jeito cigano deles, né, cara?
É isso aí, mano, eu acho que
cigano
tá tudo em casa.
É, isso vai dizer que o Thomas Shelby ser frio calculista, não, ela não tem nada nisso.
Tem. Acho... Ele é esse grande homem que ele é, né?
É, se o Gabriel tivesse aqui...
Nossa senhora, velho.
Cara, mas tem que pensar que até mesmo ela não gosta muito das atitudes deles. Tipo assim, ela, que nem até, eu acho que na primeira temporada que ela fala, tipo, que ela vai pedir alguma coisa pro Thomas, e ela fala, não, eu ia fazer você jurar, só que nada pra você ser grato, sabe? Então, tipo, ela não tem nem muita influência entre eles.
É, tem sim.
Ah, mas
é,
ela era que tava em segundo, tipo, é o Thomas e ela, velho.
É, o segundo lugar, tanto o Thomas era ela.
Não, mas é que, tipo assim, ela não tem o um negócio, viu? Eu sou tua mãe, você tem que escutar o que eu tô falando, sabe?
Ah, mas era só com o Thomas, né, velho? Porque o resto era meio pau mandado dela.
O resto era tapa sim. Na cara.
O resto que obedecer, exato.
Só o Thomas que era o revoltadinho ali. Ele que queria mandar em tudo.
Era o chefe, né? E no fim das contas, se todo mundo obedecesse ele, tava todo mundo vivo.
Porque é verdade, né? O cara é frio e calculista, né? Ele calculou já.
Mas ela faz, ela faz um sacrifício foda também, né? Durante a série. Eu não lembro mais direito.
É, na verdade, ela dá uma mancada inacreditável, mano. Que ela vai dar pra um cara lá, e daí o cara meio que explana os planos do Tom, e daí morre uma galera por causa disso. Mas enfim.
Ah, pro pintor lá?
É.
É. Por culpa da safadeza aí, ela fudeu com o povo. É,
ela foi tentar ser feliz um pouco, né?
É, mas não dá pra julgar também, né?
Não, é.
Não foi de propósito.
Faria igual?
Não, eu não daria pra um pintor.
Às vezes, você não sabe como é que tava na situação dela. Mas e a dona Nenê, minha gente? Ela criou aí dois filhos maravilhosos pra sociedade.
É, um é um inútil e outro é uma... Eu só sei que a outra é braba, não sei o resto dela.
Cara, um é um dos maiores maconheiros da história. E a outra... Pô, esqueci o nome dela, velho. Da outra filha.
Bebel.
Bebel.
Ah, Bebel é legal.
Casou com vagabundo. Né?
Casou mal pra caralho, mas é legal.
É, mas né? Escolhas, né?
Não, mas faltou do cara, né? Tipo, ali, viu? Não, arruma um traste, assim. Olha, esse cara não presta pra nada.
É, faltam uns conselhos. É, mas essas crianças, é que nem a Marge, cara. Não tem que segurar.
Não, é que a relação ali é bem... Cada um tem esse papel, né? O Lineu, ele tá querendo dar uma guiada boa pra eles, ou não? Ele fica puto do filho ser um vagabundo. Ele fica puto com o cunhado dele. A dona Nenê, ela tá só passando mal na cabeça, todo mundo.
É verdade. Cara, assim, mas pensando bem, o Lineu e a Dona Nenê, eles são bons pais. Mas, tipo, mas alguma coisa deu errado ali nesse meio do caminho.
Eles acham que eles que são maus filhos.
Exato, velho. Eu acho que não é culpa deles.
Não, mas acho que a Bel... A Bebel? Só é Bel?
É Bebel.
É Bebel.
Ela ainda trabalha, acho que ela é manicure, umas coisas assim, né?
É, ela meio sustenta a casa, né? Porque o marido não trabalha.
Não,
ah, ele é taxista.
Ah, ele é taxista, pô.
Não, ele passa o dia... Ele, tipo, ele é taxista, mas ele passa a maior parte do dia no bar.
É.
Ah, mas também é filho de Deus, né?
Cara? Não, cara, assim, ó, a grande família, ela passava... Era um episódio por semana, né? Então, dá pra deduzir que ele estava no final de semana ali. Então, ele tava curtindo ali um pouco. Vocês não sabem o resto da semana dele.
É, trabalhou até meio-dia no sábado, né, cara?
Eu acho que era sempre até quinta... Eu acho que era sempre quinta-feira.
Cara, então era o padrão dele aquilo lá.
Uhum. É, vocês estão fazendo isso na
quinta. Não, o cara sempre... O maluco sempre metido em trambique, sempre querendo, arrumando algum problema...
Confirmar, bebê.
Mas enfim, isso não é culpa dela, né, mano? É culpa dele.
É. Mas eu ainda vou na outra mãe que eu tava discutindo.
Cara, eu não sei, velho. Eu acho que a dona Nenê representa muito bem as mães brasileiras, velho.
Não, acho que ela não tem nível.
É, eu acho que a mãe brasileira é mais, tipo, não tão rígida quanto a Rochelle, mas também não tão mole igual a dona Nenê.
Ela é tipo, minha mãe é uma peça?
É, se fosse só passar uma mãe brasileira, era mais ela mesmo.
Então vamos inverter aqui a lista.
Não sei, não sei. Eu não tenho certeza, eu não lembro se eu vi esse filme.
Cara, eu vou votar na Dona Nenê porque sim. Por esse argumento que eu já disse ali, velho.
Eu vou na Polly Gray.
É, eu acho que vou ter que votar na Polly porque ela tá num cenário bem mais difícil de ser mãe do que a Dona Nenê.
Cara, mais difícil que a periferia do Brasil.
Se bem que eu tava... É, mas se eu fosse votar na Dona Nenê, ia ter que sair no soco. Daí a Polly ia ganhar, né, cara?
A Polly ganha.
Ia dar uma boinada nela, velho.
Mas eu vou votar na Dona Nenê também, porque a Polly é mais chefe de gangue do que mãe também, né?
Cara, vou pesquisar no Google pra ver se em algum momento a Dona Nenê já bateu em alguém, velho.
Deve ter dado gorda chuvada aí no Augustinho.
Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que vai ser a Polly que vai ganhar, infelizmente. Passando a... Cara, inclusive, eu acho que é a terceira temporada que a Polly, ela meio que dá uma sumida lá nos negócios, né?
É, ela cuida da família, mano.
Eu não sei o que, o Thomas Shelby não podia lá e ela sumiu tudo.
É que tem uma temporada que o Thomas Shelby ele quase morre, né?
Ah, é, ele fica de cama, né? Ele começa a usar óculos.
Verdade. É, então passou a Polly e agora nós vamos para as quartas de final. Começando com Rochelle contra a Dona Florinda.
Ah, duas mulheres gostam de dar sair no soco, hein, cara? Então... Essas pra sair no soco é difícil decidir, né?
Nossa, essas iam se desentender muito, né?
Imagina o barraco, gente. Imagina.
Elas
barraco.
Iam ser, tipo, muito amigas de fofoca, elas iam ser no soco.
Não iam ser muito amigas, mano.
Não tem sei, como. Velho.
Cara, eu acho que um bom argumento é você pensar que o Chris, ele ainda seria uma pessoa funcional, uma pessoa útil. Agora o Kiko, ele é um bosta.
Cara.
Mas é que assim, teoricamente, o Kiko é mais novo.
Não é?
É sim. Eles são tudo criança, velho.
Eu sei que é um velho que tá interpretando, mas...
Não,
mas ele deve ter tido a ideia que eles tenham, tipo, sei lá, 10 ou 11 anos, né?
Mas o Chris no começo tem isso aí também, 12, 13. Sim.
Mas e eu falo no sentido que, tipo assim, as atitudes do Kiko, ela não reprime muitas vezes, sabe? Se o Chris agisse daquela maneira, ele ia apanhar já.
É, o Kiko gosta... O Kiko gosta de dar uma humilhadinha, né, cara?
Ele é playboy, né, cara?
É, ele é playboy, vamos de dona do Rochelle.
De Rochelle aí.
Então, cara, apesar que eu acho que a dona Florinda tem seu mérito aí nessa história. Mas eu acho que a Rochelle realmente ela deu uma criação melhor pros filhos dela, né, em geral. Até porque a dona Florinda, eu acho que ela é daquelas mães que só dá o brinquedo ali e deixa a criança, tá ligado? Vai lá.
É, a dona Florinda, ela vivia de pensão, né?
Dia de renda.
É, eu acho
tudo
que
investido.
Sim, acho que tem uns episódios que ela faz churros, não tem?
Ah, mas ela tem um restaurante, pô.
Mas isso mais pra frente.
Ela não cuida do restaurante, né?
Ela cuida? Eu acho que cuida sim, velho. Tem altos
pelo
episódios.
Que eu sei, ela recebe só a pensão do marido que morreu, que era marinheiro.
Caralho,
mas eu acho
ela que. Tá lore do chave.
Muitas
se
doenças.
Se a gente fosse analisar, por exemplo, não, passa mais uns anos aí, o Kiko ia estar trabalhando aqui pra ajudar a casa, que nem o Chris?
Nem puder.
É, não ia.
Eu acho que ele ia herdar o restaurante e ia fazer um curso de gastronomia.
Ia jogar tudo no Vasco, ia perder o dinheiro e...
Isso aí.
Ia aparecer o primeiro cara com um carro melhor que o dele, ele ia lá comprar o carro mais caro que pudesse e ia foder o restaurante.
Puta, isso é verdade, velho. É bem possível que isso fosse acontecer. Então passa a Rochelle, que tem um filho de muito sucesso atualmente, né?
É verdade.
Parte da qualidade da mãe, a gente tem que dizer a qualidade do filho, né?
Exatamente. Inclusive o especial dele na Netflix é muito bom, velho.
É um mestre, né, mano?
É.
Próxima batalha, Mulher Elástico contra a mãe do Will do Stranger Things, a Joyce.
É, acho que agora.
Eu acho que agora. Cara, pra mim a mãe do Will não tinha nem ter chegado aqui, velho. Pra mim ela foi muito irresponsável nessa última temporada. E eu acho que a Mulher Elástico, pela memória de vocês, não a minha, ela foi uma. Ela foi bem mais responsável, né? Nesses dois filmes aí.
É assim. Bem mais responsável também não, né?
Eu acho que sim.
Eu falei, ela levou os filhos dela pra ilha, que o objetivo da ilha era matar heróis, né?
Mas vocês mesmos falaram, não. Velho. Eles têm muito poder, velho. Eles são foda.
Ela não levou os filhos.
Eles foram escondidos, ela foi responsável.
Verdade.
Não, o marido já tinha desaparecido, ela não tinha outra opção.
Exatamente, ela não podia deixar aquelas crianças sem pai, velho.
É, a Mulher Elástica nunca errou, mano.
Não.
Então, voltamos Mulher Elástico?
Pô, mas
passa essa Mulher Elástica.
Essa lista tá bem boa, né, cara? Só mulher raçuda aí mesmo, né? Porque
nossa, mano.
Tá preparada pra botar a mão no fogo, tá ligado?
Eu achei que ia sair um bicampeonato hoje, o Novo não colocou a Beatriz Kiddo.
Ah, é mesmo, né, cara?
Mas o filho dela, realmente, dá pra considerar que, ela foi uma mãe durante toda essa série?
É, não, né? Porque a única coisa que a gente vê ela fazendo com a filha dela é VTV, né?
Então, né?
Ela não teve a oportunidade de ser mãe enquanto a gente via, sabe? A gente não viu ela como mãe... Durante os filmes.
Então, eu acho que os filmes dela não se tratam sobre isso, né, velho? Diferente desses outros personagens. Eu acho que uma das principais características deles é ser mãe, né? O da Beatriz Kiddo tem uma lista de coisas que ela é antes de ser mãe nos filmes. Mas podia ser um bicampeonato, hein? Cara, alguém da nossa lista tem que ter um bicampeonato, velho.
Mas acho que alguém já tem.
Não, acho que não, velho.
Tem um bicampeão, sim.
Não, teve personagens que disputaram duas vezes, mas não necessariamente ganharam.
Não, tanto que na última que a gente fez, eu queria que o Rafik fosse bicampeão.
E não foi, não foi.
Não, tá tendo torcida, né? Mas tá difícil.
Então vamos pra próxima batalha. Sarah Connor contra a Senhora Gump, de Forrest Gump. No argumento soco, a Sarah ganha fácil, velho.
Sim, no argumento conselho, a mãe do Forrest Gump ganha.
Ela ganha? Por causa que a Sarah Connor, que nem eu falei, ela treinou o maior herói da humanidade.
Ela treinou? Eu não lembro dela ter feito isso.
Ela treina, porque ela ensina ele a ser o John Connor. O John Connor da lenda, o John Connor que salvou a humanidade. Então, ela querendo ou não, tipo, embora a gente não veja, a gente vê o resultado do que ela fez.
Ah, mas o John Connor salvou a humanidade?
É, também tem isso, né, cara?
Eu acho que ele é só a resistência lá, ele tá
ele só
tentando...
manteve ela sobrevivendo, é diferente.
Não, é que vocês estão esquecendo o prelúdio do filme, por causa que quando o último movimento das máquinas, a última tentativa delas, é justamente mandar os exterminadores pro passado. Então aquilo ali, tipo, quando eles mandam, a guerra já tá ganha. Aquela ali é o último golpe que eles vão dar pra tentar salvar. Então, tipo, ele ganhou a guerra. Ele realmente conseguiu virar a parada.
Ah, ele ganhou, mas daí, ó, se a máquina teve uma outra chance, então, na verdade, não ganhou não, né?
É, mas daí teve um filme 3, né, Gustavo?
Mas no 3 é justamente isso, tipo, a guerra era inevitável. Eles não estavam lá pra evitar a guerra, eles estavam lá pra garantir que ele ia sobreviver.
É, na verdade é um looping nessa história.
É, não, é que, tipo, o lance da história é, se ele sobreviver aos assassinatos, a essas tentativas de matar ele, ele vai ganhar a guerra. Então, por isso que essa história do negócio, essa é a última tentativa deles, dos robôs, de tentar não se perder.
Cara, mas não sei. Então, se... É questão, se for ver bem, eles estão mandando exterminador até hoje, né, velho? Então, tem de T-1000 até T-37000, velho.
Mas é que também, cara, você tem que pensar no ponto que, tipo, a Sarah Connor, ela se dedicou e tal, tipo, ela treinou, se dedicou e tal. Mas
não dá pra tirar o mérito, né?
Cara, ela se humilhou, tá ligado?
Sim, velho, ela foi até o fundo do poço.
Exato, ela fez, tipo, umas coisas que foda, tá ligado? Ela não fez, ela não, tipo, não treinou mais forte que ela podia e, sabe? Tipo, ela realmente fez um negócio que dói na alma, na moral, tá ligado? Pelo bem maior dela, que era o filho.
Exatamente, assim, se for medir por sacrifícios, velho, eu acho que a senhora Gump tem, tá na vantagem. Que a, assim, né, o sacrifício da Sarah Connor, velho, é difícil medir, né? Porque ela não é o protagonista do filme também, né? Tipo, ela é uma heroína de ação que não tá, que não aparece sempre, sabe? Assim, de vez em quando ela pega lá, dá uns tiros, né? Vai lá, treinou o moleque, né? Mas eu não vi isso acontecer, né? Não foi algo tão marcante.
Mas a Sarah Connor, ela tem um negócio que ela, tipo, ela tem que... Ela põe em risco a própria vida, no sentido, tipo, ela ia se sacrificar pelo filho em vários momentos do filme. E tem a parada até mesmo quebrar a própria moral, tipo, sobre os conceitos, sobre o que ela acha certo e errado. Porque até no filme, tipo, durante boa parte do filme, ela não quer matar ninguém. Até que ela vê a opção, tipo, de acabar com o Apocalipse, que era matar o cara que criou as máquinas lá. Daí, tipo, ela vai lá, tipo, embora ela não considere certo matar pessoas, ela vai lá pra matar o cara porque ela prefere quebrar o próprio código moral do que ver o filho passar pelo Apocalipse.
Sim, mas você lembra da cena do professor da escola lá?
Sim, mas você lembra da cena que ela quase perde um braço?
Sim, cara, mas cara, eu não sei se a mãe do Forrest Gump não ia preferir perder um braço, tá ligado? Do que fazer o que ela teve que fazer, entendeu?
Tem coisas piores, velho. Eu acho... Cara, eu já vou dizer meu voto. Meu voto é a senhora Gump, velho. Eu acho que ela passou por muita coisa, assim, pior. Sim, até, cara, que a Sarah Connor, velho.
Essa mulher é foda, cara. E ela não tinha ela não tinha certeza o que ia acontecer com o filho dela, tá ligado?
Uhum.
Ele podia muito bem, cara, ela tinha fé de que ele ia sendo tratado igual uma criança normal, ele ia crescer igual uma criança normal, né? Mas nada confirmava isso, não tinha ninguém vindo do futuro pra dizer isso pra ela.
Então, eu acho que o desafio era muito maior ainda, velho.
A fé que ela tinha que ter no filho dela era muito maior, né?
E ela, tipo, teve um filho que foi, como posso dizer, tá ligado? Tipo, ele tinha tudo pra dar errado. Mas ela conseguiu criar um filho incrível, sabe? Alguém, tipo, fora da reta, sabe?
E por mais que não desiste, né, cara?
Exato, cara. Eu acho que é a senhora Gump, velho.
Eu vou de senhora Gump.
Eu vou votar na Sarah Connor ainda.
Eu vou de senhora Gump também.
Aê, Lucas.
Isso aí, pô.
E agora temos a Kala de Tarzan contra a Polly de Peaky Blinders.
Quem diria, né?
Cara, é um embate que a gente não... Quem que pensou nisso antes, né, velho?
Embate nunca desfeito.
Meu Deus, velho. Assim, cara, não sei, eu não sei, velho, como defender a Polly diante da grandeza da Kala, velho.
Eu falei, cara, eu acho que a Polly é muito mais uma líder de gangue, tipo, a segunda em comando, do que mãe, tá ligado?
Eu acho que, tipo assim, ela não é tão boa mãe mesmo. Agora, tipo, a Kala, ela realmente foi uma boa mãe em si.
Exatamente, velho. Porque a Polly, tecnicamente, ela criou aquele espiá, velho, pra ser bandido, velho. Tipo, ela criou nesse intuito, tá ligado? Ela queria que ela fosse bandido. A Kala...
Pra cortar o olho do povo, né?
Exatamente, com uma
navalha. A Kala queria que o filho fosse um macaco.
Pois é, eu não tinha muita opção além disso.
Era o melhor que ela sabia, velho.
Mas era o melhor que a Polly sabia também.
Não, mas ela criou o filho pra ser o melhor da sociedade deles. A Polly que fez exatamente o oposto. Ela criou os filhos pra ser o pior ser humano possível.
Exatamente. Ela criou 3 bandidos, velho. Depois surgiu o quarto, ela ficou um bandido pior ainda, né, velho? Que traiu os outros.
Caralho, sério? Eu não lembrava.
Não, o filho dela... O filho dela...
Filho da puta.
Então, ele trai os outros? Spoiler aí.
Caralho, eu não vi a última temporada, eu acho. Mas não ia ver também.
Mas isso acontece na outra, velho.
Na outra temporada, ele morre.
Enfim, ela criou um bando de filha da puta.
Ué, mas se esse foi o intuito dela e ela fez com perfeição, ah, boa, mano.
Não, mas eu...
Encala.
Cara, eu acho que o intuito não é criar algo pro... O que ela quer, tá ligado? Ela tem que criar o melhor possível pros filhos, assim. Ué, tá, não é
Thomas vezes, Shelby.
Porra, o Thomas Shelby é um exemplo de ser humano, né?
É, mas é que eu pelo entendi, ele tinha voltado mudado da guerra. Ele não era daquele jeito antes, né?
É. Tem isso.
É, mas
tanto ela é bem contra as coisas que eles fazem.
É, ela podia muito bem ter cortado as asinhas deles quando eles começaram a matar a gente toda semana, né?
Mas poderia? Será que poderia mesmo?
Eu acho que no mínimo ela tinha que ter tentado, né?
E ela tenta dar uma cortada de asa de vez em quando.
Ah, falar, não vamos matar, né? Vamos só apostar, vamos jogar aqui no crime mais de boa, tá ligado? Mas matar não, né?
Não, vamos só cobrar a proteção dos caras que estão passando fome.
Exato. Cara, a Polly é uma desgraçada, né? Ela não podia ter ganho da Dona Nenê, velho.
É, talvez não mesmo. Mas ela ia a Dona Nenê ia perder agora.
Exato.
Não sei. Mas ia ser um gato mais difícil.
No argumento porrada, acho... velho. Ela nunca vai ganhar de um gorila, velho.
Não. Realmente não.
Cara, se for se empatar tudo, velho, a Kala ganha. Não tem como ganhar dela na porrada.
Mas eu tô votando na Kala.
Vou votar na Kala também.
É, eu vou na Polly.
Bravo, Kala ganha.
Cara, eu vou falar que quando a gente colocou a Kala na lista, ela foi uma das que eu pensei, putz, essa aí merece final ali, por causa que é das melhores mesmo.
Então, velho, eu acho que ela corria como... Eu acho que era uma zebra do negócio aqui. Não, não dava nada. Porra, Rodrigo. Humor. Depois dessa, vou até pra próxima, então.
Ah, chegamos. É triste do povo.
Então, velho, ninguém tá feliz hoje, cara. Vamos pra semifinais, velho? Vamos animar agora, semifinal aqui? Vamos decidir, pô, a gente vai decidir qual que é a melhor. A melhor não, né? A mãe mais pica. Os caras estão muito tristes.
Isso! Uhul!
Boa, Rodrigo. Pelo menos uma pessoa animada, e só você mesmo também, né?
Eu ficaria mais animado, só que tá cortando muito pra mim, por causa que eu tô gravando desse jeito merda, e daí eu não tô pegando o time das coisas, tá? Eu tenho que decifrar o que vocês estão falando.
Eu até poderia ficar mais animado, só que iria contra a minha índole, então não...
É que você é frio e calculista, né?
Sim.
Então vamos, semifinal, Rochelle contra Mulher Elástico.
Porra, acho que a Rochelle chegou longe pra caralho, né? Ela é uma péssima mãe.
É...
Cara, eu não sei, velho. As duas têm a coincidência de ter três filhos, velho.
Cara, eu vou falar pra vocês que eu achei que vocês falaram péssima, eu achei meio forte.
Então,
eu
não acho que ela foi tão ruim, velho.
Eu acho que...
A gente, inclusive, tava usando o argumento anteriormente, né? A realidade dela era aquela, velho. Então, eu acho que, sei lá, dentro daquele universo, tá ligado? Daquela situação, eu acho que ela não, ela teve um bom desempenho. Afinal,
Teve sim. Deixava o marido fazer tudo, batia nos filhos, tratava o filho principal mal.
É um ambiente lá que a criminalidade tava muito forte.
E em contraponto, a Mulher Elástica fez três filhos que são heróis, mano.
É, e se você para pra pensar, cara, tipo, incrivelmente, a Mulher Elástica é uma mãe mais normal do que a Rochelle, tá ligado?
Verdade. Mas é que o lance da Rochelle, tipo assim, não é que ela não foi boa em criar os filhos. Os filhos dela deram muito certo. Só que o problema é que ela, tipo, durante a série, ela é surtada num ponto de ser desproporcional com qualquer coisa boba, às vezes. Daí você vê, tipo assim, que eles vivem com medo, essas crianças.
Ah, mas...
Cara, tem que essa família... Cara, essa família, apesar dela ser um pouco oriçada, ela também é muito unida, velho.
Não, só... essa já foi, já.
Ah, confundi. Droga. Mas eu acho que também conta, velho. Eu acho que, assim, no final das contas, ali é o jeito certo, tá ligado? Que ela tinha que fazer a... Naquele cenário como que ela tava inserida, tá ligado? Que pense, velho. Ali eles saíam da porta, tá ligado? Já tinha gente dando tiro. Já tinha o cara que ia roubar $1 do Chris, velho. Era uma realidade violenta. E eu acho que, apesar disso, ela deu uma boa criação.
Não.
Realmente, era melhor eles apanhar em casa do que apanhar na rua, né?
Exatamente, melhor apanhar em casa do que tomar tiro na rua.
Não, não faz sentido nenhum.
Era melhor eles não apanharem em casa, cara.
É.
E tomar tiro na rua, velho.
Mano, aquelas crianças só não nascem violentas por causa do Julius, mano.
Mas vocês lembram daquele episódio lá que daí... Eu não lembro mais as outras opções, mas tipo, tinha... Dizia assim, eles estavam no vento. Daí ela dava o casaco dela pra criança. Tava não sei o que lá. Ela sempre sacrificava pras coisas, pros filhos.
Não, mas o mínimo, cara. O mínimo é o mínimo, tá ligado? Qual que é o diferencial?
Sacrificava também, olha lá, né? Vamos lá. Por causa que tem um episódio que é inteiro sobre, tipo, eles não tendo dinheiro pra fazer nada mais na casa. Só que ela querendo comer chocolate caro.
E fumando.
É, aí eu já não consigo, não tenho tanta lore assim pra...
Os caras estão muito aprofundados, velho.
Então, mano,
ela expulsa o Chris de casa, cara. Que porra é essa, velho? No Brooklyn, nos anos 80. Que tipo de mãe é essa, velho?
É, realmente é meio arriscado, né?
Eu
é
acho
que é raiz, que... né, cara? Não é na geração mimimi, não.
Não tem argumento pra defender, né?
Não,
ah, mano, vocês estão viajando, cara.
Então, eu acho que vai ter que passar mulher elástico, né, velho? Já que esse cara não quer.
Cara, a gente não precisa nem usar um argumento a favor da mulher elástico, cara. Só contra o Shelly.
Eu falei, tá muito longe, cara.
Os caras não gostam muito do modelo Cris, velho.
Não, eu gosto do modelo Cris, eu não gosto da Rochelle.
Então, passa mulher elástico, velho. Próximo semifinal, temos a Senhora Gump contra a Kala de Tarzan. Eu acho que é uma batalha difícil essa, velho.
Cara, a Kala, você tem que considerar que...
São duas que tiveram que lidar com preconceito em relação ao filho, né?
Exatamente.
Tipo, a Kala, ela teve que ir contra a própria sociedade dela. Tipo assim, ninguém queria aquela criança até ela lutar pela criança.
Cara, quando todo mundo disse que era impossível, ela foi lá e fez.
Não, mas ela era mulher do chefe também, né? Tipo, ela tava meio protegida.
Não era.
Além do chefe.
Não era.
Ah, não era?
Não era. Tanto que o cara, o macaco, eu acho que ia matar o Tarzan até.
Sim, mas então, eu pensei que eles eram um casal.
Eu acho que não.
Ah, na minha cabeça eles eram, deixa então.
É que eu acho que o filme, ele faz essa relação, tipo, meio paternal entre o Tarzan e o macaco chefe lá. Mas eu acho que eles não eram um casal.
Entendi. Cara, mas geralmente, assim, no mundo animal, é um macho e muita fêmea, né, velho? Que é um cara que é o alfa, né?
E que é verdade.
Então, provavelmente, ela devia ser uma fêmea daquele cara, né? Daquele gorila.
O gorila é monogâmico?
Não, ele é poligâmico.
Ele é adepto às putaria.
Ele é eu muito gâmico.
Eu não estudei a sociedade dos gorilas.
Cara, deve ser igual dos leão, velho. Vamos considerar que é pra fins de podcast aqui. Se não for...
Eu não sei, por causa que eu acho que a sociedade de primata não é assim, geralmente.
Eles são mais desenvolvidos?
Eu acho que eles são, tipo assim... É, eu acho que eles têm, tipo... Questão de parceiros. Eu acho que eles têm, tipo assim, uma parada de ter parceiro fixo. Eu acho que eles são mais monogâmicos, tipo... Não estritamente, mas eles têm uma tendência maior.
Tá, mas... Entendi. Acho que isso é entrada...
Tanto faz, né?
Foda-se. Mano, eu vou na mãe do Tarzan porque ela criou um humano no ambiente macaco, né, cara?
Cara, eu vou na Senhora Gump, velho. Pra mim ela é vencedora, já.
Eu vou na mãe do Tarzan.
Qual é o nome mesmo?
Kala.
Kala?
Quem Kala consente, né, cara? Então, tá dois votos pra Kala e um pra Senhora Gump, né?
Isso aí. É, vem no soco, você já sabe, né?
Vai no soco, então.
Vem no soco contra um gorila, você vê o que acontece.
Cara... Eu acho, velho, eu acho. Mano, de todo jeito vai dar a Kala, né? Não tem nem discussão, velho. Então eu já vou botar nela, já pra ela ganhar de lavada aí da Senhora Gump, mas eu acho que a Senhora Gump tem muitos méritos aí, velho.
É, eu acho que no meu coração quem ganha já essa rinha é a Senhora Gump.
Mas como ninguém liga pra isso, né, Rodrigo? Foda-se.
É,
mas
é verdade.
A gente tem que considerar que nessa rinha, tipo, tinha umas 3, 4 mães ali que a gente, tipo, odiou. Mas essas que estão, tipo assim, com o que a gente gosta, cara, é difícil de escolher. Porque elas são muito boa mãe ali, muito boa personagem.
Então aqui, velho, já que passou a Kala, já vamos eleger a Senhora Gump como a terceira melhor mãe, né? Porque, pelo que vocês falaram da Rochelle, né? Não. Acho que ela ganha da Rochelle.
Exato, exato.
Pegou o pódio.
Pegou o pódio. Terceiro lugar, velho. Então, a grande final. Mulher Elástico contra a Kala.
Caraca!
É uma final inesperada,
é uma final,
velho.
Diferente.
Eu não esperava por isso.
E no soco, não é um critério tão...
Não é tão fácil de decidir isso, não, né?
É.
Cara, pior que no soco seria uma boa discussão, velho.
Cara, eu consigo achar que a Mulher Elástico, pelo poder dela, golpes que não sejam cortantes talvez não sejam tão eficazes.
Mas eu acho que também ela não tem golpes que sejam suficientes pra deter um gorila.
Também, mas ela pode tentar mandar um jiu-jitsu, né, cara?
Verdade.
Não, mas isso a gente chega depois, mano. A gente não precisa ter essa discussão agora.
É verdade.
Um argumento que eu quero já usar. É, a Mulher Elástica, no primeiro filme, a maior parte, uma coisa que ela faz é ela cortar os filhos dela, tipo, sobre o que eles querem fazer. Porque tem uma coisa sobre o Flash, ele querer praticar esporte, sobre querer introduzir mais eles na sociedade, sabe?
Sim.
E a Kala, ela, tipo, ela faz meio, ela tem um objetivo meio do oposto. Não, você vai lá, você vai fazer tudo que você consegue, bro. Ela é isso que ela quer passar pro filho dela, porque o filho dela já meio não se encaixa na sociedade.
É, a Mulher Elástica era meio o Professor Xavier, né, mano? Aí você me trouxe um negócio que já...
É, e tem que lembrar do discurso da Kala no... na beira do rio com o Tarzan, lembra?
Não.
Que ela pega um tanto de barro e passa na cara dele lá.
Eu pensei que ela segurava, ela ia dizer assim, você cabia aqui na minha mão. E como é que é o resto do discurso mesmo?
De novo, todo episódio tem que ter isso aí.
Cara, o pior é que eu acho que eu consigo fazer discurso, mas eu não vou tentar porque é muito humilhação.
Não, virou já o meme.
Cara, mas ó, eu tô vendo imagens aqui, a Kala, velho, ela criou um filho tão competente que mesmo sem a força de um gorila, sem nada, tá ligado? O cara conseguia brigar contra um tigre aqui, velho. Tô vendo umas imagens.
Segurasse pó com a bunda, mano.
Cara, isso é muito foda. Porque, tipo assim, ela treinou o filho dela pra ser, tipo, essa coisa tão grande, que chega um momento que até mesmo os gorilas já estão fugindo. Tipo assim, o chefe gorila já tinha perdido a briga, todos os gorilas já estavam fugindo do negócio, e ele fica e defende todo mundo lá. Ele, tipo, ela criou realmente um cara foda.
Sim, velho. E ele além de mim. Cara, ele era amigo até de um elefante aqui, velho.
Aí... Aqui, você não assistiu?
Aí...
Aqui, eu tô vendo as imagens.
Aqui no nosso
cara, o elefante tá andando no cipó, velho. Muito foda. Que imagem... Cara, ele andando no cipó enquanto segura a mina lá, velho. Então, ela criou um filho que se tornou o líder de uma... Tipo, ele nem é da mesma espécie de quem ele é líder, velho. O cara é muito foda, mano. O cara fala a linguagem dos gorilas.
É, mas isso era o mínimo pra ele poder sobreviver, né?
Cara, mas não deve ser tão simples aprender a linguagem dos gorilas.
Cara, se você pensar que ele foi criado junto, é a mesma dificuldade de você ter aprendido a nossa linguagem.
Impressiona ele ser inteligente o suficiente pra aprender inglês depois, né?
E rápido, velho, e rápido.
É.
Onde é que ele aprendeu inglês?
Quando ele conhece a Jane.
Ah.
Cara, tô vendo aqui um submundo de séries do Tarzan, velho, que eu não conhecia, cara. Ele na cidade aqui, velho. Trouxe bizarro.
Eu vou no macaco, mano.
Eu também, cara.
Em homenagem ao macaco Chico, velho.
Uhum. Eu vou estar na Kala também.
É, vou estar na Kala então, velho. Também.
Quanto mais macaco ganhar no programa, mais tem a chance de a gente fazer a rinha dos vencedores. A rinha dos macacos aí de novo e trazer
Eu tava com uma ideia de fazer uma rinha qual é o melhor Chico.
Tem 16, né?
Ah, tem bastante Chico, velho.
Eu faço questão de fazer esse macaco Chico não ganhar, cara.
Veremos. Vamos defender o macaco Chico até o final, né, Lucas?
O critério vai ser quem pinta melhor pro desempate.
Quem é o melhor macaco Chico?
Mas isso não importa porque a Kala venceu, minha gente. Uma vitória completamente inesperada.
Uhum.
Eu, assim, eu não acreditava nela no começo. Mas como também os outros macacos não acreditavam no Tarzan, não acreditavam que ele poderia ser um deles, ela foi lá e acreditou. E aqui o nosso, nossa bancada foi e acreditou na Kala. E ela chegou até o final e ganhou, sendo a melhor mãe, ou a mãe mais pica.
Mãe mais pica,
Justíssimo. Eu acho até um pouco estranho a gente fazer um episódio das mães quando a gente homenageia um macaco, mas tudo bem.
Mas não tem problema. Mãe, pô.
Mãe é quem cria, né, cara?
É verdade. É instituição mãe que a gente tá falando, né?
Sim. Exatamente, velho. Inclusive, ela é incontestável, né, velho? Porque se qualquer uma desafiar ela na porrada, já tá ganho. É. Então, não tem nem discussão nessa conversa.
Se bem que a Sarah Connor, né?
Não ganha,
a Xenomorfo, né?
Não,
assim,
né? No soco não, né? Mas, né?
Porra, a Xenomorfo contra a Kala na porrada.
É.
A Kala não tem chance nenhuma, cara.
Eu não sei, velho. É que depende... Mas, enfim.
Nós temos que escolher uma música ainda, gente.
Eu acho que tem que ser a música do meu melhor amigo, é o macaco.
O quê?
Tô de macaco, eu lembrei dessa música agora.
Cara, eu não sei que música, velho.
Nossa. Eu acho que podia ser a música do Tarzan.
Acho que é muito simples, velho.
É.
É. Mas tem alguma música que fala de mãe, cara? Agora eu tô tentando lembrar.
Tem um milhão de música, mano.
Cara, tem a música do Dolly do especial Dia das Mães lá que fala: Mãe, você é amor.
Essa é boa, mano. Exemplo. Essa é boa. Essa é muito boa.
Eu te ofereço um Dolly. Com toda a emoção.
A Dolly já faliu ou tem chance deles processarem a gente?
Ah, não, dá nada. Estamos divulgando aqui esse maravilhoso refrigerante.
Cara, tem aquela música também, no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse.
Essa é boa,
também. Essa é boa. Essa é legal.
Eu prefiro essa, que essa eu teria vontade de escutar diferente da outra.
É, que eu vou deixar a música inteira no final do episódio, né?
Até então, porque, cara, a música do Dolly. A música do Dolly tem 30 segundos, né?
É muito longa pra música do Dolly, você não acha?
É que eu também no comercial, velho.
É que, então, vez passada foi Hit the Road Jack. Foi muito bom, cara. Que eu gosto dessa música.
Cara, aquele episódio lá, velho, de Mestres, velho, a música final, eu não aguentei 10 segundos dela, velho.
Nossa, foi muito ruim mesmo, mano. A música de física, né?
Não, era a fórmula de Bhaskara, velho. Nem achei de física.
Meu Deus, cara.
Não, acho que era de Bhaskara.
E o filho da puta ainda deixou a música inteira, né? No final do episódio. 5 minutos daquela merda.
Você chega a ficar com vergonha, né, cara?
Cara, o pior é que daí, tipo, a gente não termina, que a gente escuta pelo Spotify. Daí eu não consigo terminar algumas músicas que tem no final. Daí toda vez que eu tô escutando algum podcast, daí às vezes volta essa ali pra terminar o podcast.
Verdade.
Não, pra mim é o contrário. Eu deixo, tipo, às vezes o podcast no... pra quando terminar um, começar o outro já, né? Pra eu ficar escutando. E daí, tipo, terminou já, eu quero ir pro próximo, tá lá a fórmula de Bhaskara, 8 minutos tocando.
É exatamente isso. Tipo, você tá lá, daí tem que terminar esse episódio que não terminado tá no meio deles. Daí, tipo, você tem que escutar essa merda.
Dito isso, vamos só escolher música boa a partir de agora.
Pelo nosso então, próprio tá. Bem, né, cara?
Então vamos diminuindo a porteira.
Zezé de Camargo, pô.
É isso, minha gente.
Por favor, aí, compartilha aí com algum amigo. Nos siga aí nas redes sociais, @pulando_orelha.
Se tiver uma sugestão de linha também.
É, também. É verdade, se quiser deixar uma mensagem, deixa lá pelo Instagram, @pulando_orelha também de novo. E dá 5 estrelas aí, like onde der. E é isso, tchau, tchau.
Inclusive, gente, a gente fez aquele dia lá um negócio que a gente já montou algumas rinhas, na verdade. Então eu vou provavelmente pôr no Instagram lá uma votação pra qual vai ser a próxima rinha que a gente vai fazer. Então é isso aí, galera. Tamo junto.
Valeu.
Falou.
Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair.